Você está ouvindo 7 Pontos.
Babalaú.
Como é que eu traria Pai Renato aqui do terreiro Pai Maneco e não colocaria a música do Pai Fernando, nosso grande pai? Aliás, um beijo, Mãe Camila, minha querida, porque ela achou a música pra mim, me mandou em MP4 pra gente conseguir aqui, porque não tinha lá no site do terreiro, não consegui baixar. Beijo, Mãe Lucília, beijo, Mãe Camila, minha gratidão.
Beijo, 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 Mãe Lucília, Cami, Mãe Camila. A Cami, a gente começou, a Cami era uma criança.
Tocinho.
Criança, minha irmãzinha, né, enfim. Pai Fernando não tem como, né?
É bom que eu quero falar do Pai Fernando já, mas deixa eu mandar os abraços aqui primeiro. Abraço pro Bruninho, né? Ah, nosso grande capitão, querido, sim, meu amigo, meu irmão de outra encarnação, Bruno, já falei pra ele.
Sim.
Ele fala que não, eu falei, tá, e na próxima de novo, Bruno, não adianta. Beijinho pra Marina Safedini, minha norinha querida, beijo. Pai Tiago Odigueri, nosso ex-pai pequeno, agora o pai de santo.
Pai Tiago.
Do Secato, cruzado pelo Pai Renato.
Sim.
Uma coisa linda, inclusive, né? Um lugar cheio de luz, um lugar para vocês conhecerem, se não foram ainda.
Muito legal.
A Elisângela Nova aqui também, a Andressa Queca Maneira, nossa colega também, as meninas, sim, né? A Aline Maciel, minha linda professora, beijo para você, Aline. A Maiara, BFF, beijo para você. Josi, Mark, beijão para você. Deixa eu ver aqui no Insta. Vamos rápido. O Flávio, o Miguel Búbalo, que escreveu o livro do Souto Curuvu, aliás, não, se vocês não comprarem e não leram ainda, comprem e leiam, que a entidade é linda, o livro é sensacional. Um beijo pra Cíntia Cristiana, pro Mar, pra Nanda, pra Daniele Camargo, pro Nelson Xavier, pra Dai Rosa, pro Israel, pra Juliana, pra Fá, a Fá também, nossa parceira lá.
Legal.
O Felipe, a Ju, a Raiz, a Tati, oi Tati Vaz, um beijo pra você, pro seu papis, o Gabriel também, o Matheus, o Marco, o Benedito, a Marta, o JW, a Aline, a Solange, oi Binho, um beijo pra você. Enfim, outra. Nelson, tem um monte de gente,
galera,
aqui,
hein?
Uma galera. Beijo pra Orixá Bazar, pra Fran, pro seu Antônio e pra Pri. Daqui a pouco a gente tem recado aqui do Orixá Bazar, nosso parceiro, nosso patrocinador, nosso apoiador.
Legal.
Com muito orgulho, com muita honra e com muita gratidão. Beijo pra vocês.
Bacana.
Bom, a gente tava falando então aqui da sua chegada, né, na Umbanda. Agora, queria saber, Pai Renato, se você acha, como é que foi a sua chegada a ser Pai de Santo? E se você acha que ser pai de santo é uma missão, você vem com esta missão e vai realizá-la em algum momento da sua vida, ou se é uma escolha mesmo e qualquer um pode ser pai de santo?
Eu acho que ambos, né?
Uhum.
Na verdade, assim, para você ser dirigente, você tem que se dedicar à religião, né? E você se dedica à religião não é sendo o pai de santo, você se dedica à religião desde o momento que você escolheu ser um bandista.
Uhum.
Aí é que tá, né? Você começa assim. Sobre você ter uma missão ou você ter uma escolha, né, eu acho que isso pode acontecer das duas formas. Mas a partir do momento que você é cruzado pai de santo, você, a partir daí você tem uma nova missão,
uhum,
que é ser dirigente, que é cuidar das pessoas, que é fazer uma Umbanda limpa. Então é isso que você tem como missão a partir do momento que você assume esse compromisso. Existem pessoas, por exemplo, os dirigentes que eu cruzei, eles vieram pedir para serem cruzados. Então, aí é que tá. É o livre-arbítrio da pessoa. E eu acho isso louvável. Eu acho isso muito legal. Porque a pessoa assume que quer ter esse compromisso.
Mas não, então não acontece da entidade, por exemplo, te dizer, olha, esse aqui vai ser pai de santo, ou de
acontece.
Você ir aconselhar.
Não, acontece. O meu caso foi assim. O seu Sete Ponteiras do Mar falou, você vai ser cruzado pai de santo. Eu estava lá há muito tempo, né? É claro, ele já havia me falado que ele iria me cruzar em um determinado momento e a gente dá uma jogada e foi. É claro, você tomou um susto. Para mim foi realmente um susto, foi um momento assim, eu não esperava aquele momento, de verdade mesmo, não esperava que aquilo fosse acontecer, foi um momento assim...
Há quanto tempo você estava na Umbanda?
Acho que é uns 18, 17 anos, acho.
Nossa, então já estava bastante tempo.
É, por aí, mas foi um susto, porque sim. O Sete Ponteiros do Mar chamou meu pai, falou, meu pai tava no início do câncer dele, falou, João, entra aqui, enfim, sentou ali, fica no meio, e aí tava ali, eu falei, acho que vamos fazer um trabalho pro meu pai, né, eu era capitão lá, falei, vamos fazer um trabalho, meio bem quieto, assim, aí seu Sete Ponteiros do Mar falou, João, sabe por que eu te chamei aqui? Daí meu pai falou, não, ele falou assim, tô te chamando pra avisar que o próximo pai de santo terreiro do Pai Maneco é o seu filho.
Uau!
E foi assim, eu...
E ele todo orgulhoso daí,
não,
né?
Ficou felicíssimo. Orgulhoso, eu tomei um baita de um susto, o terreiro veio abaixo, acho que o pessoal ficou feliz que eu tava saindo, que era um capitão bravo, chato,
eu
né?
Eu já ouvi falar isso,
Eu, como pai de santo, sou muito bonzinho perto de como eu era capitão,
é mesmo,
né?
Mas
então,
eu, mas
assim,
é mesmo.
Enfim, e... Mas eu já estava na... Eu estava na religião. Né? Isso pode vir a acontecer. E às vezes é natural que as pessoas que têm mais tempo dentro da religião... Não é uma obrigatoriedade. Mas é uma tendência as pessoas que têm mais tempo da religião... Serem dirigentes, né? Mas não obrigatoriamente. Tem pessoas... É o que eu falo... Tem pessoas que frequentam assistência há 20, 25 anos... Nunca colocaram bancos brancos... São... tão ou mais umbandistas do que as pessoas que estão de branco, né?
Mas é que agora, a gente, por um lado, é sensacional, porque a gente tem muito mais acesso a informações sobre Umbanda, tem vários cursos, né, na internet, de gente muito boa, muito séria, e de gente não muito boa, não muito séria, e aí vale a gente filtrar. Mas tem cursos para sacerdote, que agora também, babalaô, pai de santo, agora se fala muito sacerdote da Umbanda. E eu fico pensando... Mas é só fazer um curso desses e aí você vira pai de santo? Não dá, né, pai Renato?
É, assim, eu não gosto de criticar o que eu não vivo, né? Enfim, pra mim não aplica. Porque eu acho que você se torna um bandista e pai de santo dentro de um terreiro de Umbanda.
Certo.
A teoria é muito boa. A histórica, a prática e tudo mais, né? Mas na minha visão, você tem que viver a Umbanda. Você tem que viver o que a tua casa prega, o que a tua casa segue, para você se tornar um dirigente. Umbanda se aprende em terreiro de Umbanda. Isso é o que eu aprendi. O seu Fernando sempre falou, olha, leia livros, e é uma pessoa, o seu Fernando sempre foi uma pessoa muito culta. Tinha muito conhecimento teórico, leu muito. Mas ele sempre falou, Umbanda se aprende na prática. Se o seu Fernando, que é o seu Fernando, fala isso, quem sou eu para discordar? E além disso, eu acredito que a Umbanda se faz dentro do terreiro, né? Você tem que ter experiência, você tem que ter a vivência. Existem situações que você precisa saber lidar materialmente falando. Porque... O médium, ele é parte de todo o trabalho, não é só espiritual. A Umbanda é feita do médium e do espírito. E a experiência do médium conta, é claro que conta. A tranquilidade em como saber agir, se já viveu isso, o momento que você tem que ser mais brando, o momento que você tem que ser mais rígido. Isso é experiência. Como em qualquer local, como em qualquer profissão, vamos assim dizer, como em qualquer religião. O tempo e a experiência são os melhores professores. E na Umbanda não é diferente. Então eu vejo, a escola que eu tenho, que eu tive com o seu Fernando e que a gente continua tendo com a mãe Lucília, é de muita experiência, é de muita vivência, né? A gente fala do seu Fernando. Quando eu comecei a frequentar o terreiro do pai Maneco, o pai Fernando tinha 45 ou 50 anos de espiritismo, entre kardecismo e Umbanda.
Sim.
Né? A mãe Lucília tem, acho que, 40, 40 e poucos anos de religião também. A vivência do nosso dia a dia ensina muito, 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 muito. E eu acho que se faz dirigentes vivendo. Mas essa é a minha opinião, não critico, né? Eu não vou.
Não eu, que não precise estudar,
Estudar é fundamental, mas eu não sei desses cursos, não vou nem criticar, mas eu não faço dirigentes que eu não vejo
trabalhar,
que não estão preparados para assumir um trabalho.
Então você tem filhos que você olha e fala, bom, esse aqui pode ser um bom, vai ser um bom pai de santo, se quiser, né, lá dentro do livre-arbítrio, e alguns que você fala, não, esse aqui não vai dar.
Sim,
se chegar um filho e disser, eu quero ser pai de santo, você diz não?
Sim, como eu já neguei.
Ah, é?
Já, enfim.
E daí é seu como pai de santo ou tem alguma coisa com a entidade também? A entidade também te diz isso? Esse sim, esse não?
É que assim, às vezes a gente terceiriza a nossa responsabilidade, né? E eu tenho uma personalidade que eu sempre falo, eu assumo os meus B.O.s. Eu não tenho medo de falar não. E um dirigente tem que saber se posicionar.
Certo.
Eu não jogo não para a entidade. O não que eu tenho que dar, quem dá sou eu. Ponto.
Certo.
E isso, a feitura de um pai de santo, ela é claro que existe um trabalho espiritual, é claro que a entidade pode falar você vai ser pai de santo ou não, mas se o médium vem falar comigo, eu dou sim ou não. É claro, lembrando que qualquer dirigente que seja cruzado dentro do terreiro do Pai Maneco tem que ter o aval e autorização da Mãe Lucília.
Certo.
Então assim, eu nunca falo, para eu falar o sim, eu antes falo com a Mãe Lucília. Mas para eu falar o não, eu já dou ali.
Não tá fácil.
Não, eu não preciso terceirizar isso para a Mãe Lucília, entendeu? Porque essa negativa é minha, porque eu tô vendo ali que não tem condições, que na minha visão não dá. Na minha visão não dá. Ainda não está preparado. Por algum motivo, né? Então, o fato de você, voltamos, o fato de você ser um bom ou não dirigente é como você é na tua trajetória como médium, desde o início. Você não se torna um bom dirigente se você não foi um bom médium. Você não vai se tornar responsável se você não é um médium responsável.
Certo.
Você não vai se tornar um dirigente comprometido se você não é um médium comprometido. Você não vai se tornar um dirigente leal se você não é um médium leal. Então começa no teu primeiro dia. Em você não faltar no trabalho, na sua gira, em você fazer o seu preceito, em você ser leal à sua casa, em você ser leal à sua corrente, ao seu dirigente. É assim que começa. Você não se torna isso. Você pode aprimorar. Agora, não adianta você ter uma caminhada de, eu não sou comprometido, eu vou na gira quando quer, e quando eu me tornar pai de santo, eu vou em todas as giras, que isso não vai acontecer. Então, o processo começa lá atrás. E isso você vê como dirigente. É simples, o dirigente sabe quem é o médium que vai toda gira ou não. Você não precisa fazer chamada, tá lá no nosso olho. Né? A gente tá em roda ali, hoje não, mas logo estaremos novamente. Então você sabe quem vem ou não. E aí você vê o comprometimento da pessoa desde ali, você vê a lealdade da pessoa, você vê a seriedade do trabalho, a ética do médium. E é aí que você começa a ver se vai ou não. É que o pessoal, às vezes, eles... Eu não deixo essa coisa tão glamurosa. Porque, às vezes, o pessoal querem colocar o dirigente num pedestal acima dos outros médiums. Eu não gosto disso. Eu, particularmente, eu não gosto.
Sei.
E você sabe disso, mas...
Sei, eu vi
eu não
muitas
gosto,
vezes você dizer
eu não gosto disso por uma questão seguinte. Eu tenho uma função diferente. Eu sou um médium igual a você, eu sou um médium igual ao outro umbandista. A minha função principal é fazer a caridade. Essa é a função de um médium de Umbanda. Porém, eu tenho uma função diferente dos outros médiums, que é dirigir o trabalho, dar segurança para o trabalho, e é essa. Essa é a minha função. Importante, muito, mas também... Tão importante quanto a pessoa cambonear, tão importante quanto a pessoa fazer sustentação de corrente, tão importante quanto a pessoa entregar senha, tão importante quanto a pessoa preparar defumação, tão importante quanto a pessoa ir pro toco, tão importante quanto qualquer trabalho lá dentro. Não existe um pai de santo se não existe corrente.
Sim.
E isso é uma coisa que começa desse princípio. Ah, o Renato é escolhido. Não sou escolhido, eu já falei isso várias vezes. Eu talvez eu tenha tido encarnações que eu tenho um karma gigantesco para pagar, que a espiritualidade está falando: Renato, vai lá, trabalha lá bastante, você vai ter que trabalhar mais que os outros, uhum, pra você diminuir um pouco a tua conta.
Uhum.
Porque o espírito missionário, que é raro ter espírito, para mim, quem foi missionário? Chico Xavier e Pai Fernando, esses foram missionários.
Uhum.
Eu não vejo, eu não me considero, não, eu não sou um espírito missionário, eu sou um médium de Umbanda que tem uma função de dirigir um trabalho. Ponto. Não sou escolhido, não sou nada. Eu tô lá para trabalhar. E é isso que tem. Então não tem que criar muito glamour em cima disso. A gente só tem mais responsabilidades. O nosso lombo.
Muito mais.
A gente tem mais responsabilidades. Se acorda, arrebenta, arrebenta no nosso. Então, assim. Mas não tem que glamourizar, não tem que falar, pô, os escolhidos, tratar diferente.
Uhum.
Eu cortei beijo na mão. Acabou, vamos trabalhar.
Uhum.
Vamos trabalhar e fazer o negócio acontecer. E é simples, não temos que encher muita bola, não.
Isso é sensacional. E isso eu ouvi muitas vezes na gira, então não é uma coisa que está sendo dita aqui, não, gente. Sou testemunha. Está na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta. E falando, então, que pai de santo não é assim, né, tão maior, quero falar das entidades dos pais de santo, porque também tem uma confusão com relação a isso, né?
Sim.
Mas a gente já volta, já vamos falar sobre isso, tá na hora do intervalo, vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.